Olá, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Luciana Penha e ouvintes da Rádio CBN. No CBN Rural de hoje, vamos conversar com o analista de mercado Juan Senne, da Grão Direto, uma startup agro especializada no mercado de grãos e que está sediada em Uberaba, Minas Gerais. Vamos tentar entender aí o que está acontecendo com esse mercado agrícola aí, em relação aos principais produtos. Boa tarde, Juan. Satisfação em falar com você.
Boa tarde, Rogério. Prazer é todo nosso em participar desse momento com vocês.
O momento atual é de muita volatilidade, né? Como dizem os especialistas, em relação ao mercado internacional, principalmente para a soja, tendo em vista o plantio da safra dos Estados Unidos, país que hoje é o segundo maior produtor mundial depois do Brasil. Mas depois de colherem uma super safra, os produtores brasileiros estão vendo as cotações da soja derreterem. Pelo amor de Deus, Juan, explica para nós o que está acontecendo.
Pois é, Rogério, as notícias, infelizmente, não são as melhores neste momento, né? E o grande motivador dessas quedas absurdas que a gente anda acompanhando no mercado é a super safra brasileira. Então, o Brasil vem aí se aproxima, né? Quase concretizando aí a colheita da soja brasileira, aproximando aí das 154 milhões de toneladas, de acordo com o USDA. Então, isso tem pressionado bastante essas cotações por conta disso, e principalmente por conta da limitação que o Brasil possui de armazenar esses produtos, e, consequentemente, obriga, né, grande parte desses produtos a serem escoados, exportados aí para os países vizinhos.
Então, quer dizer, uma tempestade perfeita aí, né? Super safra, dificuldade logística, e isso faz com que o preço caia.
Isso mesmo, Rogério. A logística é um problema que já comete várias safras aí passadas, então é um problema rotineiro. O que vem de novo aí é realmente essa super safra que acabou surpreendendo positivamente o mercado nesse sentido, principalmente porque é muita soja entrando no mercado. Para você ter uma ideia, o ano passado tivemos produção ali por volta de 130 milhões de toneladas, então temos um acréscimo aí de quase 25 milhões de toneladas no mercado.
Mas essa situação que nós estamos vivendo agora, né, assim, curiosamente, nós estamos também diante de uma situação de redução muito acentuada da safra argentina. Quer dizer, a quebra da produção da safra argentina, que é superior a 20 milhões de toneladas, isso não chegou a impactar os estoques internacionais, Juan?
Chegou a impactar, e isso aconteceu ali por volta de novembro, janeiro, fevereiro, em que tivemos sim uma precificação dessa quebra em Chicago, mas após isso começou a confirmar essa super safra brasileira, que acabou, de certa forma, suprindo essa quebra de safra lá da Argentina. Até coincide, né, os números, temos aí um aumento de 25 milhões de toneladas e a quebra da Argentina mais ou menos nesse valor também. Então acabou realmente o Brasil suprindo a falta de produto da Argentina. A Argentina que está nesse momento exportando bastante soja brasileira para manter o mínimo do seu processamento industrial referente à produção de farelo e óleo de soja.
Quer dizer, o momento, como nós falamos, é de volatilidade no mercado, né? Com o plantio da safra de soja e de milho dos Estados Unidos, que estão em pleno andamento. Quais as informações mais recentes desse momento de plantio por lá, Juan?
Rogério, o último boletim que a gente tem aqui, ele foi divulgado na segunda-feira passada. Nesses próximos minutos deve estar sendo divulgado aí o próximo, né, o de hoje. Mas, até então, a safra norte-americana está evoluindo sem nenhum tipo de problema. Então, existe até uma evolução acima da média dos outros anos, inclusive do ano passado, e isso traz um certo otimismo para o mercado. Lembrando que ainda é cedo para a gente cravar que os Estados Unidos vai ter uma safra produtiva, né, extremamente volumosa, porque ainda tem um longo caminho pela frente, ainda temos uma temperatura bastante fria na região norte da porção oeste lá dos Estados Unidos, o que traz ainda um pouco de incerteza para essa evolução. Mas até então, sem nenhum tipo de preocupação excessiva.
Luciano, tem alguma pergunta?
Juan, eu queria saber o seguinte, você está falando aí, então, em relação ao agricultor, né? Como é que fica a situação do agricultor com essa super safra. Eu queria saber como que fica o consumidor brasileiro. O preço da soja no mercado interno vai cair?
Como está acontecendo, né? Na verdade, os preços hoje estão bastante abaixo do que muitos esperavam até então, o que tem provocado um certo receio, um certo medo nos produtores brasileiros, que não esperavam de forma nenhuma uma queda tão brusca, né? Isso tem, por um lado, a gente temos os produtores que são prejudicados, por outro, temos os consumidores, que, de certa forma, têm um certo benefício por conta da queda dos preços. São produtores de suínos, de aves, bovinos, né, que podem aí usufruir desse momento de queda de preços para fortalecer seus estoques e diminuir seu custo, né, nesse momento.
Ah, e os produtos à base de soja podem baixar, então, o preço dos produtos à base de soja para o consumidor final?
Falar do consumidor final envolve outros fatores que estão além de avaliar somente a commodity soja, né? Temos aí o custo de produção, de processamento, de transporte, logística, né? Que hoje depende do petróleo, que está em alta, mas a tendência é sim que esses produtos tenham uma correção. O quanto essa correção vai vir é difícil a gente prever, mas estima-se sim uma redução nesses preços por conta dessa queda da commodity principal.
Assim, numa análise mais resumida, então, Juan, de que forma também o mercado internacional de outros produtos, como o trigo, continua sendo impactado pela guerra Rússia e Ucrânia?
Rogério, essa situação, ela, inclusive, teve novos capítulos na semana anterior para essa, em que houveram novos direcionamentos em relação a essa situação, a esse acordo de exportação lá pelo Mar Negro. Até semana passada, havia sido acordado ou acelerado essas exportações por parte da Rússia, o que trouxe um certo otimismo para o mercado, mas essa semana houve uma retaliação, houve notícias aí nos principais sites que trouxe uma certa instabilidade nesse acordo, porque houve uma reunião do G7, o G7 que é uma união de países industrializados que representam as principais economias do mundo, em que eles cogitam proibir as exportações para a Rússia, que imediatamente manifestou uma retaliação ameaçando cancelar esse acordo de exportação até mesmo antes do vencimento, que vai ser no próximo dia 18. Isso até o momento ainda está sendo cogitado, o mercado ainda não está refletindo esse movimento, mas acontece que, por mais que a Rússia não exporte esses produtos, temos sim condições de outros países suprirem a falta da Ucrânia, principalmente na exportação de milho e trigo. O Brasil se candidata ao principal substituto de milho, Estados Unidos ainda está iniciando ali sua produção, seu plantio, que também pode se tornar um substituto. Mas ainda bastante indecisão nesse momento, que traz ainda incertezas para o mercado.
Assim, existe alguma previsão de quando nós teremos um mercado mais definido, uma situação mais definida depois do plantio da safra americana, essas incertezas todas, para quando que se pode projetar um momento um pouco mais claro, Juan?
Aí seria uma opinião minha, Rogério. Eu acredito que a partir da colheita norte-americana, considerando que eles possam ter uma safra realmente produtiva, com volumes significativos, poderá sim começar a equilibrar o estoque global desses produtos. Porque até o momento, por mais que o Brasil tenha colhido uma safra recorde, os Estados Unidos esteja com previsões otimistas, ainda é cedo para a gente falar num suprimento adequado para equilibrar esses estoques finais. Então, possivelmente, depois dessa safra norte-americana, caso ela venha sem nenhum tipo de problema, com volumes significativos, vai começar a trazer um equilíbrio e talvez uma previsibilidade melhor sobre o que pode acontecer dali para frente.
Ok, Juan Senna, analista da Grão Direto, muito obrigado pela sua entrevista ao CBN Rural e uma boa tarde.
Boa tarde, Rogério. Até a próxima.
Com você, Luciana Penha.
Obrigada, Rogério.